Minuto do TCU.
Terminou hoje em Brasília o primeiro encontro técnico entre o Tribunal de Contas da União e a Justiça Eleitoral. O objetivo é a qualificação de servidores para que sejam prestados serviços ainda mais eficientes à sociedade brasileira. Foram debatidos os papéis do auditor e do gestor público. Houve discussões técnicas sobre controle interno, aquisições logísticas, atos de pessoal, obras, governança de tecnologia da informação, entre outros. A abertura teve a presença da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, e do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, que enalteceu a Justiça Eleitoral.
Representa, de certa forma, a consolidação e a permanência da nossa democracia brasileira. E eu gostaria de dizer que nós, brasileiros, devemos muito a toda essa estrutura que vocês administram em nosso país. O Brasil deve muito.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
MP sobre alfabetização na idade certa tranca a pauta do plenário.
Novas comissões podem causar mudanças no regimento da casa.
Parlamentares defendem ações mais efetivas para a área social.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, fez um apelo para que prefeitos dos municípios brasileiros se somem aos esforços do governo federal para erradicar a miséria no país. O mapeamento das famílias pobres em cada município, no entendimento do parlamentar, será a etapa decisiva para vencer a pobreza.
Flávia Moraes, do PDT goiano, parabenizou o governo federal pela edição da medida provisória que visa aumentar a renda per capita para os beneficiários do Bolsa Família. Para ela, o programa de transferência de renda tem tirado cada vez mais brasileiros da extrema pobreza no Brasil.
Ao fazer um balanço dos 10 anos do PT no governo federal e dos 33 anos de fundação do partido, Márcio Macedo, de Sergipe, destacou que o Poder Executivo vem construindo uma economia estabilizada e uma importante política de combate à pobreza e diminuição das desigualdades.
Fernando Ferro, de Pernambuco, também destacou os 10 anos de condução política nacional pelo PT. Para ele, o balanço nos trabalhos do PT nos últimos anos é positivo e valorizado pelo povo brasileiro.
Os 10 anos do Partido dos Trabalhadores no Palácio do Planalto e os 33 anos de fundação da legenda foram comemorados por Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. A parlamentar atestou que o PT resgatou o desenvolvimento econômico do país e assegurou melhores condições de vida aos brasileiros.
Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, espera que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, priorize a proposta que define a aplicação obrigatória das emendas parlamentares. O parlamentar acrescentou que a reivindicação entre os deputados é antiga.
Em nome da bancada do Paraná, Abelardo Lupion, do DEM, saudou o deputado Marcelo Almeida, que retorna às atividades parlamentares na Câmara.
Comissões.
A criação de mais duas comissões permanentes na Câmara pode provocar alterações na regulamentação sobre o funcionamento dos colegiados.
Um projeto de resolução já elaborado aumenta o número de integrantes nas comissões e permite que um deputado seja titular em mais de um órgão, o que hoje é parcialmente vedado.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Rodrigo Bittar, da Agência Câmara.
O desmembramento de duas comissões permanentes da Câmara poderá provocar mudanças relevantes no funcionamento de todos os colegiados da Casa. Um projeto de resolução que deverá ser votado na próxima reunião da mesa diretora poderá ampliar a quantidade de integrantes, mudar regras de funcionamento e de participação dos parlamentares. De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa, a minuta do projeto já está pronta. A proposta acaba, por exemplo, com a regra de titularidade única para as comissões. Atualmente, o regimento interno da Câmara determina que os deputados só podem ser titulares em duas comissões se a segunda for a Comissão de Legislação Participativa, de Segurança Pública ou da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. Pela proposta que será avaliada pela mesa, o parlamentar poderá ser titular de duas comissões e ainda da Comissão de Legislação Participativa. A titularidade única vai continuar, no entanto, para a Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação. Essa mudança vai provocar um aumento de integrantes das comissões. Com isso, o máximo de integrantes permitidos nos colegiados passará dos atuais 66 para 77 titulares. O mínimo de 17 vai permanecer. A reunião da mesa que vai tratar do assunto está marcada para a próxima terça-feira. De Brasília, Rodrigo Bittar.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, informou que março será o mês do protagonismo feminino na Câmara. Ela antecipou que no próximo mês serão incluídos na pauta de votações projetos importantes relacionados à democracia, saúde, equidade de gênero no mundo do trabalho.
Yara Bernardes, do PT de São Paulo, comunicou que a bancada feminina se reuniu com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, para decidir resoluções sobre a proteção da mulher. De acordo com a deputada, a violência sexual é um dos principais temas a serem debatidos.
Ocorreu em Brasília o primeiro encontro de mulheres camponesas do Brasil, que reuniu cerca de 3 mil mulheres de todo o país em busca de mais direitos. Lucy Chonac, do PT catarinense, fez referência ao evento e registrou a presença de algumas autoridades do segmento.
O primeiro encontro de mulheres camponesas do Brasil terminou nesta quarta-feira. Domingos Dutra, do PT maranhense, parabenizou todas as mulheres presentes no encontro e pediu aos poderes legislativo, judiciário e executivo que atendam às reivindicações definidas no evento.
Agricultura. Com o objetivo de levar qualificação ao produtor rural, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, destacou a realização de mais uma edição do Campo Demonstrativo Alfa, na cidade de Bela Vista do Todo. Segundo o deputado, o evento permite que os agricultores da região conheçam as novas tecnologias do setor.
Transportes.
A Secretaria de Aviação Civil abriu consulta pública para subsídio a rotas aéreas de baixa e média densidade de tráfego a fim de beneficiar os passageiros que utilizam as rotas regionais. Segundo Assis Carvalho, do PT do Piauí, o programa prevê mais de 7 bilhões de reais para a expansão da infraestrutura aeroportuária.
Durante reunião da bancada maranhense, Costa Ferreira, do PSC, apresentou requerimento para a construção de mais uma pista de pouso e decolagem e mais um terminal para ampliar a capacidade de embarque de passageiros no aeroporto de São Luís.
Economia.
Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, reclamou do indicativo do Banco Central de que a economia do Brasil cresceu 1,6% no ano passado. De acordo com o deputado, a quantidade de tributos arrecadados pelo governo não justifica o percentual.
Felipe Maia criticou o modelo econômico instalado pelo atual governo. O parlamentar argumentou que as concessões de créditos e os incentivos ao consumo deixou a população endividada.
Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, afirma que enquanto outros países emergentes aproveitam o momento para investir no mercado de exportação, o Brasil perde a oportunidade de crescer, se desenvolver e fortalecer a economia.
Ao lamentar o declínio na produção da Petrobras em 2012, Raul Henry, do PMDB pernambucano, propagou que os problemas da empresa também são da responsabilidade do Congresso, que ao aprovar lei do petróleo, sobrecarregou as atribuições da companhia.
Érica Cocai, do Distrito Federal, reclamou das críticas que a oposição vem fazendo aos governos do PT. De acordo com a deputada, o discurso da oposição é fraco e insustentável.
Érica Cocai também criticou o governo do PSDB entre 1995 e 2002. A parlamentar citou a tentativa de privatização dos bancos públicos e afirmou que a atitude foi um desrespeito contra a sociedade brasileira.
Medida provisória em discussão na Câmara obriga todas as empresas a promoverem a distribuição de parcela dos lucros aos funcionários.
A MP original, editada pelo governo, tinha por objetivo regulamentar o pagamento de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de PLR.
O repórter Wilson Silveira, da agência Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
O relator da medida provisória 597, deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, pretende tornar obrigatório para todas as empresas o pagamento de participação nos lucros e resultados a seus funcionários, o chamado PLR. Originalmente, o objetivo da MP é isentar de imposto de renda os valores de até R$ 6 mil recebidos pelos trabalhadores a título de PLR. Atualmente, recebem participação nos lucros e resultados das empresas somente as categorias com sindicatos mais fortes, como bancários, metalúrgicos e petroleiros. Como o pagamento de PLR não é obrigatório por lei, ele precisa ser incluído em acordos coletivos de trabalho. É isso que o relator quer mudar.
Porque a legislação foi estabelecida não foi para uma determinada categoria ou setores da economia, foi para o conjunto da economia, ou seja, todos os trabalhadores, pequenos, médios, claro que aí você tem que estabelecer tratamento diferenciado dependendo do tamanho e do ramo da economia, mas ela é uma legislação que alcança o conjunto dos trabalhadores, então não pode ficar restrito àquelas categorias mais mobilizadas.
Instalada nesta quinta-feira, a comissão será presidida pelo senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. A primeira reunião está marcada para a próxima quarta-feira, quando será definido o plano de trabalho da comissão. O relator adiantou que realizará audiências públicas para ouvir as reivindicações dos trabalhadores e para saber do governo o que é possível atender. Uma das possibilidades é aumentar de R$ 6.000 para R$ 10.000 a isenção no imposto de renda para os valores recebidos a título de PLR. Autor da emenda que aumenta a isenção, o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, afirmou que o valor isento de imposto foi menor que o esperado.
O pleito dos trabalhadores é R$ 10.000, pelo menos, de isenção. Por quê? Porque as principais categorias, as principais empresas brasileiras, hoje a participação de lucros e resultados é mais ou menos esse valor. Você pega, por exemplo, bancários, trabalhadores bancários recebem R$ 12.000, R$ 11.000 por ano. No setor automobilístico, tem empresas que pagam até 20, né? Se a gente fizer um acordo com o governo menor que isto, esses trabalhadores vão continuar pagando muito imposto de renda. E nós achamos que isso não é justo.
Ao todo, a MP recebeu 36 emendas. Depois de passar pela comissão mista, precisará ser votada pela Câmara e pelo Senado. De Brasília, Wilson Silveira.
Relações Exteriores.
Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, cumprimentou a Câmara pela recepção da blogueira cubana Ioane Sanches, que para ele demonstrou respeito à liberdade de expressão e à democracia.
Mas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou a interrupção dos trabalhos deliberativos no plenário para receber a blogueira Ioane Sanches. A atitude, de acordo com a deputada, fere o regimento interno da Câmara.
Também Ivan Valente, do PSOL paulista, classificou como antirregimental a interrupção dos trabalhos deliberativos da Câmara para receber a cubana Ioane Sanches.
Justiça.
A Constituição Federal determina que o Estado preste assistência jurídica ampla, integral e gratuita aos cidadãos que não têm recursos para arcar com os custos de um advogado. Entretanto, há poucos defensores da União. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, defendeu a nomeação urgente de defensores públicos.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia, recebeu nesta quarta-feira a medalha de ordem ao mérito. Mauro Benevides, do PMDB cearense, elogiou a atuação do ministro no STJ e afirmou que a condecoração é justa.
Avançam na Câmara as discussões sobre o novo Código de Processo Civil.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara.
A possibilidade de penhora de parte dos salários de devedores para garantir o pagamento de dívidas será excluída do parecer ao projeto de lei do novo Código de Processo Civil. A informação foi antecipada pelo atual relator da matéria, deputado Paulo Teixeira, do PT paulista. A previsão de penhora constava do texto apresentado pelo relator anterior da proposta, o então deputado Sérgio Barradas Carneiro, suplente que deixou o mandato com a volta do titular. O projeto do novo Código de Processo Civil foi criado por uma comissão de juristas e aprovado pelo Senado em 2010. Na Câmara, o texto sofreu várias alterações, entre elas a possibilidade de penhora de 30% do salário de devedores que excedesse 6 salários mínimos, calculados após os descontos obrigatórios, como imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão. Isso daria hoje em torno de R$ 4.000. Mas o relatório não chegou a ser votado na comissão especial. Segundo Paulo Teixeira, a retirada do polêmico dispositivo foi feita para facilitar a aprovação do projeto.
Do ponto de vista político, eu comecei a perceber que havia resistência em diversos partidos. Então, nós retiramos a penhora do salário. E, ao mesmo tempo, nós propusemos uma fórmula engenhosa quando se trata de penhora de bens que estejam em circulação, em negócios, né? Porque às vezes você tem uma empresa, se você penhora o capital da empresa, você inviabiliza a empresa. E nós então estamos estabelecendo uma fórmula que assegura que outros bens possam garantir aquela dívida e não exatamente o capital daquela empresa.
O Código de Processo Civil em vigor não permite a penhora do salário, que é considerado verba de natureza alimentar, e só pode ser comprometido no caso de pensão. A Justiça, no entanto, já tem admitido a penhora do pagamento em outros casos. O ex-relator do novo Código, Sérgio Barradas Carneiro, argumentava que o valor a ser penhorado não comprometeria o sustento do devedor. Já o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, defendia a derrubada do dispositivo que permitia a penhora de parte do salário para quitar dívidas. Para o parlamentar, que foi subrelator de execução do novo código, salário é sagrado e a pessoa não pode ser surpreendida com um desconto. As discussões sobre o novo Código de Processo Civil só serão retomadas pela Câmara dos Deputados em março. Embora pretenda concluir seu parecer ao projeto de lei até o dia 26 de fevereiro, o relator, deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, adiantou que só vai entregar o texto na primeira quinzena do mês que vem. De Brasília, Marise Lugulo.
Segurança Pública.
Afonso Rando, PP Gaúcho, prestou solidariedade aos familiares dos jovens que morreram no incêndio em Santa Maria. O deputado ressaltou a importância do trabalho feito pela comissão externa, que visa adotar medidas para evitar tragédias em casas noturnas e também em outros ambientes onde há aglomeração de pessoas.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que prevê que sejam colocados nas garrafas de bebidas alcoólicas rótulos com imagens de acidentes provocados pelo álcool e pessoas com doenças desenvolvidas a partir do consumo de bebidas, tal como acontece com os cigarros.
Votação.
A medida provisória que trata do programa Alfabetização na Idade Certa tranca a pauta do plenário a partir da próxima semana.
Os deputados também terão outros temas a discutir em sessões ordinárias e extraordinárias e ainda debatem a votação dos vetos presidenciais.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, detalha as perspectivas para a Câmara com as votações em plenário a partir de terça-feira.
A semana na Câmara começa com a pauta das sessões ordinárias do plenário trancada pela medida provisória da alfabetização na idade certa. O texto propõe ações para promover a alfabetização de todas as crianças até 8 anos de idade e determina a oferta de cursos de capacitação para professores e prêmios para escolas e docentes. A MP ainda prevê a realização de um exame nacional ao final do terceiro ano do ensino fundamental, a fim de avaliar o desempenho dos alunos. Outras propostas poderão ser incluídas na pauta das sessões extraordinárias. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, marcou reunião de líderes para terça-feira para que eles indiquem suas prioridades. Os trabalhos em plenário podem ficar prejudicados, no entanto, pela definição das presidências das comissões permanentes e pelo impasse na votação do orçamento deste ano. Há parlamentares de vários partidos que defendem a análise dos mais de 3 mil vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso antes de votar o orçamento. O líder da minoria, Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, afirmou que analisar os vetos é questão de honra.
Discutir pauta para o Congresso sem discutir os vetos é, mais uma vez, carimbar na testa do Congresso Nacional a inoperância, a incompetência e, acima de tudo, não cumprir o papel parlamentar para que estamos aqui, porque os vetos trancam as pautas, e tranca todas as pautas. Nós não podemos mais fingir e ficar burlando a lei dentro do Congresso Nacional.
O Supremo ainda deve se pronunciar sobre a questão, mas o vice-líder do governo, Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, avalia que pode ser feita uma nova tentativa de negociação antes disso.
Eu acredito que ainda há espaço para uma negociação, porque não vejo como a gente tem que estabelecer um prazo para que o Supremo possa votar essa matéria. Nós queremos urgência, nós não podemos ficar também aguardando esse resultado do Supremo. Eu entendo que, uma vez que não haja nenhuma decisão do Supremo, nós possamos voltar a discutir a questão do orçamento e votar o orçamento. Esse vai ser um esforço, que eu acho que é um esforço que vale a pena, e todos ganham, não é só questão do governo.
Os líderes do Democratas, Ronaldo Caiado, do PPS, Rubens Bueno, do PSDB, Carlos Sampaio, e da minoria, Nilson Leitão, vão se reunir na quarta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Eles querem apresentar a posição dos seus partidos sobre a análise dos vetos e do orçamento da União de 2013. Na opinião dos deputados, os vetos presidenciais devem ser votados antes do orçamento. De Brasília, Georgia Moraes.
Turismo.
Termina na próxima semana o prazo dado ao Instituto Chico Mendes para decidir as normativas de acesso de trabalhadores do turismo ao Parque das Cataratas do Iguaçu. Professor Sérgio de Oliveira, do PSC Paranaense, pediu agilidade na definição do tema.
Sérgio de Oliveira argumentou que milhares de pessoas dependem do turismo no local e trabalham em agências, táxis, vans e guias.
Últimas notícias.
No último domingo foi realizado em Vitória, no Espírito Santo, o lançamento da campanha da Fraternidade de 2013 da Igreja Católica. O tema deste ano é a juventude. César Conago, do PSDB, destacou a presença de cerca de 10 mil pessoas no evento.
De acordo com César Conago, o tema da campanha é essencial para garantir os direitos aos jovens brasileiros. Para o parlamentar, é preciso garantir políticas públicas que assegurem desenvolvimento para o segmento jovem do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Uma ótima noite, um bom fim de semana.
E até segunda-feira. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.